Capítulo 2. O Porto da Capitania de São Vicente. Era um domingo, 20 de janeiro de 1532, 30 anos após a passagem da famosa expedição de André Gonçalves e Américo Vespúcio, que nominara a região como Rio de São Vicente, nomenclatura, aliás, que passou a constar em quase todas as cartas náuticas e mapas que rodavam o globo terrestre. Logo pela manhã, um dia bastante quente, três embarcações portuguesas integrantes da expedição oficial ordenada pelo rei D. João III, e comandada por Pero Lopes de Souza, chegavam à banda leste da ilha Guaibê. Os grandes barcos chegavam do Atlântico Sul, após uma frustrada tentativa de exploração do Rio da Prata, onde o capitão Martim Afonso de Souza quase morreu após o afundamento da nau Capitânia. Após o incidente, a proposta de explorar o Rio da Prata acabou abandonada e a terceira tarefa do grupo, então, seria implementada, o lançamento das bases da colonização brasileira. A proposta era iniciar a ocupação da América Portuguesa na conturbada região do Rio de São Vicente, onde náufragos e degredados vinham praticando tráfico de escravos indígenas e comércio irregular de madeira, sem o pagamento de impostos ou a devida autorização do Reino Lusitano. A chegada de Martim Afonso. Eram cerca de 11 horas da manhã, quando a nau Nossa Senhora das Candeias, feita capitânia após o afundamento da mesma no Rio da Praia, avistava a abra do chamado Porto de São Vicente Antigo, Tatual Baía de Santos. A cerca de 2 milhas de distância da ponta do Itaipu, a embarcação, então, fundeou, num ponto com 15 braças de fundo. Ali ficou, assim, até o fim da tarde. Eram cerca de 18 horas quando roncou uma trovoada do noroeste. E fez-se corrente tão impetuosa ao longo da costa, que a nau atravessou o vento, e se não partisse, forçada pela pressão da correnteza, daquele local, o naufrágio seria inevitável. Impulsionada pelo vento, a nau Nossa Senhora das Candeias contornou a boca da baía na direção oeste-sudoeste, evitando a ponta do Itaipu. Durante a madrugada, por volta do quarto da modorra, entre meia-noite e 4 da manhã, surgiu ela, assim, dentro da barra. Desta vez a uma profundidade de 6 braças. No dia seguinte, 21, a embarcação lusitana percorreu mais algumas centenas de metros até chegar nas proximidades de uma praia na banda oeste da chamada Ilha do Sol, da atual Ilha de Santo Amaro, o Guarujá. Perto do meio-dia, o capitão Martim Afonso e seu irmão, Pero Lopes, testemunharam a chegada do galeão São Vicente, comandado por Pero Lopo Pinheiro, que se juntara à nau Capitânia. Alguns homens foram, então, enviados à terra para buscar água potável e frutas, possivelmente na praia do Góis. Pero Lopes aprovara aquele pedaço de mar como um ponto perfeito para criar o primeiro porto oficial da colônia. Tal decisão seria determinante para a região nos anos seguintes, pois ali, entre a atual ponta da praia e a praia do Góis nascia, assim, o futuro Porto de Santos. Estabelecendo a colonização. No dia 22 de janeiro, após estudar brevemente a geografia do entorno, Martim Afonso e seus comandados, utilizando batéis, pequenos botes, navegaram na direção da banda oeste da ilha de São Vicente, Goió, onde se depararam com um rudimentar povoado erguido pelos náufragos e degredados lançados à terra nos anos anteriores, entre eles o famoso Cosme Fernandes, o dito Bacharel de Cananéia, homem que liderava um forte esquema de tráfico de índios e comércio clandestino de produtos. Conforme determinação do rei D. João III, o degredado fora expulso da região e o processo de ocupação de terras foi iniciado, após a criação da primeira vila oficial do Brasil, São Vicente, ainda no dia 22 de janeiro. Por que São Vicente? No início do século XVI, portugueses e espanhóis desbravaram as terras até então desconhecidas do continente sul-americano, guiados tão somente pelas narrativas de diversas tribos indígenas. Dentre elas, uma revelação intrigante despertou o interesse dos exploradores, na existência de uma rota misteriosa que se estendia desde o local onde hoje está Cananéia, até o misterioso Reino da Montanha de Prata, que, anos mais tarde, descobrir-se-ia ser o Monte Potosí, na Bolívia, dominado pelos Incas. Esta rota, caminho, era chamada pelos nativos de Pé-Abiru, derivado do Tupi, Pé, a caminho, Abiru, a gramado amassado. Tal estrada, de fato, conduzia seus viajantes até os arredores do rio Paraguai, onde, a partir daquele ponto, desvenda-se a trilha até a cobiçada Montanha de Prata. Portanto, Martim Afonso, ao estabelecer-se em São Vicente a mando do rei D. João III, tinha como objetivo resguardar o acesso ao Peabiru e defendê-lo das investidas de outros exploradores europeus. A escolha estratégica de São Vicente também tinha relação com sua proximidade ao limite sul da linha de Tordesilhas, que, por meio do acordo que estabeleceu os limites das possessões de Portugal e Espanha nas novas terras descobertas, precisavam ser controladas. Era uma medida prudente para Portugal garantir suas fronteiras nas extremidades de seu território, prevenindo potenciais avanços por parte dos espanhóis no futuro. O terceiro motivo, embora menos importante, era o desmantelamento do esquema engendrado pelo degredado Cosme Fernandes, que irritava profundamente o rei. Com o lançamento das bases coloniais em São Vicente, D. João III resolvia diversas questões em uma só decisão. Capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias representaram um modelo de administração territorial instaurado no Brasil pelo rei de Portugal, D. João III, em 1534, como estratégia para promover a ocupação e o desenvolvimento econômico nas novas terras. Esse sistema atribuía faixas de terras a nobres de confiança da coroa, que recebiam o título de donatários com o direito de transmitir a posse dessas terras hereditariamente. Os donatários tinham a incumbência de povoar, administrar e defender suas capitanias, podendo para isso cobrar impostos, conceder terras, sesmarias, estabelecer engenhos e exercer o poder judiciário, entre outras prerrogativas. Contudo, eles também possuíam deveres, como combater tribos indígenas hostis, desenvolver a colonização e proteger o território contra invasores europeus. Especificamente, a Capitania de São Vicente, concedida a Martim Afonso de Souza, foi uma das mais notórias. Martim Afonso, que após pouco tempo partiu para assumir um posto nas Índias, deixou sua esposa Ana Pimentel na administração das terras. Esta capitania, que incluía o lote de Rio de Janeiro, destacou-se no processo de colonização por abrigar a primeira vila estabelecida no Brasil e por ser um ponto inicial para a expansão do cultivo da cana-de-açúcar, tendo papel central no desenvolvimento das estruturas sociais e econômicas que fundamentaram o Brasil colonial.